troicada, mas é. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, a propósito dos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda afocados a este plenário, o CDS relembra a posição que assumiu em relação a esta matéria. Um dos efeitos mais graves da crise económica provocada pela pandemia Covid-19 foi a subida acentuada do número de desempregados. Só durante os meses de março e abril do ano passado, o número de desempregados no nosso país subiu 24%. Se esta realidade já era preocupante, a diminuição da taxa de cobertura das prestações de desemprego, que mede o número de desempregados que têm acesso a prestações de desemprego, e os desempregados que não têm, merecia ser olhada com igual preocupação. A gravidade do momento exigia que fossem tomadas medidas para reverter esta diminuição, não permitindo que o número de portugueses desempregados e sem acesso a prestações de desemprego aumentasse mais. No âmbito da discussão do Programa Nacional de Reformas, o CDS apresentou um plano de emergência social, de abrangência global, natureza multidisciplinar e transversal em todas as áreas. As famílias, que em muitos casos perderam rendimentos, nomeadamente por algum dos membros ter ficado desempregado, constituíam uma das prioridades desse programa, onde propunhamos, entre outras medidas, diminuir para metade o prazo relativo ao período de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e aos subsídios por cessação de atividade. Entendíamos que esta medida poderia estancar a subida do número de portugueses que ficam no desemprego e, nesse sentido, apresentámo-la sob a forma de projeto de lei rejeitado em sede de especialidade. Propusemos que, excepcionalmente, fosse reduzido para metade o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. A proposta do CDS relativamente a esta matéria era clara, simples e socialmente justa e, por isso, deveria ter merecido a aprovação deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Sá, o que nós estamos a discutir, no caso da avocação do Bloco de Esquerda, é a reversão de cortes que a Troika introduziu na legislação de subsídios de emprego. E na Comissão, o PS e o PSD juntaram-se para defender o património da Troika na lei do subsídio de desemprego. Nenhuma das propostas que está neste momento em discussão e que será votada hoje, com esta avocação, nenhuma consta do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado, nenhuma. Na verdade, ao fim de todos estes anos, o que nos parece ser inaceitável é que ao fim de todos estes anos nós continuemos a ter estes cortes inscritos na lei do subsídio de desemprego. Estamos a falar de quê? Da alteração no valor. Faz sentido que o valor do subsídio de desemprego não seja uma proporção do salário mínimo, porque é uma prestação contributiva, e seja uma proporção do IAS, do Indexante de Apoios Sociais? Faz sentido que em prestações contributivas haja beneficiários que recebem abaixo do limiar de pobreza? Por isso é que nós temos o grupo dos desempregados, em Portugal, o grupo mais vulnerável à pobreza. Isto tem a ver também com as regras de cálculo dos patamares mínimos do subsídio de desemprego que nós temos e do subsídio social de desemprego, naturalmente. E podemos falar também do período de concessão. Nós tivemos necessidade de prorrogar extraordinariamente o período de concessão do subsídio de desemprego por causa da situação que se vivia. Mas verdadeiramente, na lei hoje, na lei do subsídio de desemprego, continua a estar lá o corte que foi introduzido em 2012 na duração do subsídio de desemprego. É isso que nós propomos anular. Porquê é que havemos de ficar? Porquê é que o Partido Socialista há de juntar-se à direita para manter este património de cortes no subsídio de desemprego? Ou na condição de recursos do subsídio social de desemprego? O subsídio social de desemprego hoje chega a pouco mais de 2% do universo dos desempregados. É muito pouco. E é muito pouco porque as regras de cálculo, a condição de recursos para o subsídio social de desemprego fazem com que haja muitas pessoas que precisam do subsídio social de desemprego e que estão excluídos. E foi por isso que foram criadas prestações extraordinárias que, aliás, não existem mais, porque foram descontinuadas e também não estão no Orçamento de Estado. São estas alterações estruturais, esta reversão destes cortes que era preciso fazer. E sobre isto, neste caso, o Partido Socialista vai votar ao lado da direita para defender o património da Troika. Nós estamos contra as medidas da Troika.
Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, PSD. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer, senhores deputados, que o PSD não acompanhou na especialidade estas duas propostas, como não vai acompanhar aqui em plenário, e reafirmamos aquilo que dissemos ao longo desta discussão. Não quer com isto dizer que não estejamos solidários com todas aquelas pessoas que sofreram gravemente com esta crise, que sofreram quando os apoios não chegaram a tempo para acudir àquelas situações. No entanto, entendemos, e nesse sentido também estamos em crer, que esses trabalhadores, além de valorizarem a questão dos apoios sociais, do subsídio de desemprego, podem vir a ter direito no caso de serem despedidos, valorizam certamente muito mais a criação de postos de trabalho e valorizam muito mais não haver perdas de empregos. E nesse sentido, cabe ao Governo criar as soluções adequadas para termos a manutenção dos postos de trabalho, termos mais e melhor emprego, no sentido para que essas pessoas não sejam colocadas consecutivamente para o desemprego. E nesse sentido, dizer que este é o momento, nós estamos neste momento na Assembleia da República a discutir o Orçamento de Estado para 2022 e é este momento de o Bloco de Esquerda e o PCP introduzirem alterações ao Orçamento de Estado nesse sentido e até fazerem acordos com o PS, como aqueles que temos visto serem feitos na agenda do trabalho digno e colocarem também estas matérias no sentido de acautelarem estas situações para que futuramente essas pessoas não tenham que recorrer ao subsídio de desemprego. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só para lhe recordar isto, o Sr. Deputado José Soura perguntava, mas porquê é que o PS vai votar aqui ao lado da direita? É muito simples, Sr. Deputado. É que foi o PS que negociou com a Troika os cortes que estão hoje em vigor. E, portanto, como é que o PS podia vir aqui hoje e dizer que vai votar diferente quando foi ele o responsável pelo que está hoje aqui? Quer dizer, é essa a razão. A outra é simples. É que o PS gosta de vos dizer uma coisa ou duas e fazer outra completamente diferente para vocês lá estarem a aprovar o Orçamento do Estado. Portanto, estar a fazer essa pergunta ao PS é o mesmo que perguntar ao PS porque é que se chama PS. E a razão é esta, Sr. Deputado. Mas, ao contrário do que diz, nem toda a direita vai votar contra. O Chega vai-se abster neste projeto e apenas por duas razões. Não votamos a favor. É porque na redução dos cortes, na redução das garantias, este projeto vai no sentido certo. Vai no sentido errado quando permite continuar a alimentar uma cultura de subsídio à dependência e a não promoção de postos de trabalho e o seu desenvolvimento. É este o caminho errado que estes dois projetos traçam, mas que ainda assim tem um sinal positivo, que é de facto de permitir que num momento como nunca vivemos em Portugal, as pessoas que trabalharam e não conseguem manter os seus postos de trabalho sejam ajudadas. Isso é uma coisa. Outra é continuar a alimentar níveis grosseiros de subsídio à dependência, que impedem a contratação laboral, que impedem as empresas de funcionar e que leva a que em muitos locais do nosso país, como os Açores, Porto Alegre, Beja e Évora, vou terminar, nós tínhamos hoje empresários que querem contratar e não têm ninguém para contratar, porque está tudo a receber subsídios do Estado. E é aí que esses seus projetos falham. No restante, estaremos e não seremos nós a opor-nos à sua viabilização. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não temos inscrições. Sr. Deputado Diana Ferreira, PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E Sr. Deputado Nuno Sá, o último ano e meio demonstrou bem a necessidade e a urgência de se fazerem alterações às regras no subsídio de desemprego. No Orçamento do Estado para 2021, foi necessário prorrogar o tempo de concessão de subsídio de desemprego, porque o que está hoje inscrito atualmente é curto. Foi por isso que foi preciso prorrogar a proteção, para que os trabalhadores não ficassem sem subsídio de desemprego, especialmente num momento de maior fragilidade, como foi o ano de 2021. Exatamente. Depois de reconhecida essa necessidade, o PS o que faz é ignorar todo esse percurso e ignorar essa necessidade e, neste momento, rejeitar esta proposta, como, aliás, permita-me que recorde também, rejeitaram no próprio Orçamento do Estado quando o PCP apresentou. Exatamente. Por isso, o PCP apresentou em Orçamento do Estado e o PS rejeitou, o PCP traz à discussão a iniciativa legislativa fora do Orçamento do Estado e o PS, afinal, já diz que isto é para tratar em Orçamento do Estado. Senhor Deputado, o PS que decida o que é que quer fazer em relação ao subsídio de desemprego e à resposta que é necessária garantir aos trabalhadores que estão em situação de desemprego, porque as palavras que aqui deixaram não correspondem com a vossa prática, nem com o voto que têm tido nesta matéria, Sr. Deputado. Porque o Sr. Deputado veio aqui falar das crianças e dos jovens, mas recusou, incluindo na votação da iniciativa legislativa do PCP, a majoração de 25% nas prestações de emprego para famílias monoparentais, Sr. Deputado. Foi esta a rejeição que os senhores deputados fizeram quando fizeram também esta rejeição da iniciativa legislativa do PCP. E mesmo para concluir, Sr. Deputado,
é a falta de resposta a questões como estas. E a falta de resposta que o PS quer dar a questões como estas, com a rejeição e com a manutenção do voto contra a iniciativa do PCP, que empurra as pessoas para os braços da direita. É a falta de resposta aos problemas concretos que centenas de milhares de trabalhadores vivem diariamente no nosso país, incluindo trabalhadores em situação de desemprego, que empurra as pessoas para a direita. Exatamente. As propostas do PCP não empurram as pessoas para a direita, resolvem os problemas das pessoas no cotidiano. O PS tem é que decidir de que lado é que quer estar nesta questão. Se quer estar do lado da solução ou se quer estar do lado do problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registamos mais inscrições sobre este ponto. Portanto, vamos passar agora às votações relativas ao quarto guião suplementar.
É o terceiro e o quarto.
Então, temos o terceiro e o quarto. Temos dois guiões suplementares. Portanto, o guião suplementar 3 é sobre as propostas do Bloco de Esquerda, o guião suplementar 4 sobre as propostas do PCP. Pergunto se alguém pretende a desagregação ou se podemos votar tudo conjuntamente. Portanto, vamos votar as propostas do Bloco e do PCP que alteram os artigos 1º, 2º e 3º destes relativas ao subsídio de desemprego, ao auxílio social de desemprego, os projetos 495 e 28. Quem vota contra? Votam contra o PS, PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o CDS e o Chega. Portanto, as propostas foram rejeitadas. Vamos agora, então, passar à aprovação dos diários da Assembleia da República, primeira série. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, antes de entrar nessa parte, queria dizer que, relativamente ao projeto de lei 908 do PSD, eu não manifestei o sentido de voto da Iniciativa Liberal, que é de abstenção. Está na página 14 do guião, projeto de lei 908 do PSD. Abstenção.
Muito deputado, muito bem, fica registado. Portanto, agora, relativamente aos diários da Assembleia da República, primeira série, números 63 a 71, que dizem respeito às sessões realizadas nos dias 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26 e 27 de maio de 2021. Pergunto se alguém vota contra ou se alguém se abstém. Não sendo o caso, estão aprovados. E vamos agora passar à votação de pareceres da Comissão de Transparência e Estatutos Deputados. Sr. Deputado Eduardo Pacheco vai fazer o favor de referir os pareceres que vamos votar.
Obrigado, Sr. Presidente. São três pareceres, se não houver objeção, Sr. Presidente, pode-se propor a votação conjunta. Um primeiro, um processo a decorrer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, é o processo 10.607/2018.4, e o parecer é decidido autorizar a Sra. Deputada Helga Correia a prestar depoimento por escrito no âmbito alto em referência. Um segundo, um processo a decorrer no Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, Juízo de Competência Genérica de Vila Flor, ao processo 144/2020, e o parecer no sentido de autorizar a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira a prestar depoimento por escrito no âmbito alto em referência. E o terceiro, um processo a decorrer na Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo Local Criminal 5, é o processo 10.607/2018, e o parecer é no sentido de autorizar o Sr. Deputado Adão Silva a prestar depoimento presencial no âmbito alto em referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há votos contra, abstenções, não havendo, os pareceres estão aprovados por unanimidade. E agora vamos passar às declarações de voto orais que foram anunciadas, primeiro relativamente à proposta número 104, temos quatro pedidos de palavra para declarações de voto. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, para a sua declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP votou contra o texto final da proposta de lei 104, acordada entre o PS e o Bloco de Esquerda, que extingue o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O PCP não discorda da necessidade de separação entre as funções policiais e administrativas que atualmente competem ao SEF. E não discorda da criação de um novo serviço que se ocupe especificamente dessas funções administrativas. Os imigrantes, os requerentes de asilo e os cidadãos estrangeiros em geral não devem ser tratados como casos de polícia, pelo que não se justifica que os assuntos relativos à sua permanência em Portugal devam ser tratados junto de um serviço de segurança. Contudo,